Salve, salve, arenas de todas as idades, de todos os cantos desse Brasil. Devido a problemas de saúde e por uma vizinhança um tanto quanto barulhenta, nosso excelentíssimo host Pierre não pôde comparecer às gravações de hoje, rapaziada. Mas como nosso compromisso com vocês, nossa querida audiência, é incancelável, inadiável, insaciável e completamente audível em ondas sonoras do rádio e da TV, mentira, somente agregador de podcast mesmo, eu, o Caio, mais conhecido como Neto do Japonês da Federal, tocarei essa bagaça aqui completamente sozinho hoje. Uhul! Finalmente um programa só meu, galera. E já que o programa é meu, DJ, solta um J-Rock pesadão aí pra gente já entrar no clima do episódio de hoje. E como já é de praxe, vamos começar com o quê? Com o quê? Com o quê? Isso mesmo, com receitas. E a receita de hoje será como calar seus vizinhos para que não atrapalhem suas gravações diárias de podcast. Você vai precisar de uma granada, aí você puxa o pino. Zoeira! Zoeira, rapaziadinha. Que isso? Na Arena Cast é completamente da paz. Eu tô falando de fofoca. De tudo que rolou aí no mundo dessas subcelebridades mais amadas do Brasil. E vamos começar com ela. Nossa musa inspiradora, nossa artista pop mais conhecida do mundo. Tem até estátua no Madame Tussauds. Tem hit, tem feat, tem de tudo. Ela é a dona do jogo. Dona da porra toda. Você sabe de quem eu tô falando, né? Ela mesmo. Anira! Toca envolver aí, meu consagrado. É, tá fácil pra ninguém, não. E mesmo com essa pompa toda merecida, né? Diga-se de passagem, nossa garota de Honório Gurgel não está imune a desaparecimentos de pertences em aeroportos, galera. Isso mesmo. A poderosa perdeu quase todo o seu figurino no aeroporto em Lisboa, lá em Portugal, terra que abriga o nosso ilustríssimo apresentador Pierre. A Anitta, que foi até a terra dos nossos descobridores para se apresentar no Rock em Rio, Lisboa, isso mesmo, em Rio, em Lisboa, vamos dar um desconto, né? São portugueses. Mas, falando sério, graças a Deus a maioria de seus pertences foi encontrado. E novamente a Anitta deu show nos palcos de Portugal. Não tem jeito, é a musa. E toca mais um pouquinho de Anitta aí, DJ. Se você soubesse quem você é... É, rapaziada, agora o assunto é Big Brother Brasil. E eu começo com uma pergunta. Vocês acreditam em síndrome de ex-BBB? Pois é. Parece que essa síndrome anda perturbando o PA. Ele mesmo, o atleta olímpico Paulo André, participante da edição 2022 do Big Brother Brasil. Nosso corredor, um dos mais queridos dessa edição, tem sofrido ataques nas redes sociais. Vale lembrar que o PA protagonizou uma cena inusitada diante de um fã, que o chamou de ex-BBB. E como resposta, esse fã ouviu, ex-BBB é o Carvalho. Mas não foi esse episódio que inspirou a pauta de hoje, não. Acontece que o ex-Jade Picon e ex-BBB foi em um show de rap. Ao que parece, o artista teria puxado um coro que dizia mais ou menos o seguinte: ei, Arthur, vai tomar caju, o PA é o verdadeiro campeão. Mano, isso nem rima. Mas o problema deve estar na minha reprodução, que pode estar cheia de erros. Afinal, eu só vi esse vídeo uma vez, rapaziada. Mas foi mais ou menos isso aí que o rapper disse em cima do palco. Tal composição foi suficiente para a padaria se enfurecer no Twitter, alegando que o PA não tinha superado a derrota por Arthur Aguiar, campeão dessa mesma edição, que ele era um invejoso, um vice, chamaram até de vascaíno, e até de coisa pior. A tag PA você perdeu sim ficou entre as mais comentadas da rede do Passarinho Branco, mas, parece que o Paulo vem até as suas redes sociais esclarecer o ocorrido, dizendo que não deseja o mal de ninguém, e abre aspas... O rap não foi cantado por mim. Fecha aspas. É, parece que aquela amizade eterna, juras de amor dentro do programa, não se traduz em realidade aqui fora, né? É, ouvintes, a próxima fofoca trata de um assunto bem sério e pode conter gatilhos para pessoas mais sensíveis. Mas diante de uma barbaridade, nós do Arena Cash assumimos sempre a nossa posição. E não poderia ser diferente num caso como esse. Dentre os assuntos mais comentados da semana passada, estava a conversa entre a juíza Joana Ribeiro e uma garotinha de apenas 11 anos. Infelizmente, a garotinha sofreu um estupro e acabou engravidando de seu agressor. O pedido dos pais da menina era que ela fosse imediatamente abortar o feto, fruto de uma violência que mata qualquer pessoa por dentro. Surpreendentemente, a juíza soltou ao menos duas declarações polêmicas nessa entrevista. A primeira dizia, abre aspas, a tristeza de hoje de vocês é a alegria de algum casal, fecha aspas. E a segunda era um pedido feito pela juíza para que a criança prosseguisse com a gravidez por mais um tempo. Um completo absurdo. Nós aqui do Nareira Cast repudiamos veementemente as falas perturbadoras dessa juíza e compadecemos do drama vivido por essa garotinha, que em primeira análise deveria estar sendo protegida e amparada de todas as formas possíveis. Desejamos boa sorte aos membros da família e os nossos mais sinceros votos para que tudo se resolva da melhor maneira possível e principalmente com a prisão desse criminoso. Após a repercussão nacional que esse caso tomou, a ex-atriz Mirim, eu digo ex porque agora ela é uma atriz adulta, Clara Castanho vem a público contar a sua história, que muito se assemelha com a história dessa garotinha. Clara disse que em uma época da sua vida ela teria sofrido um estupro e que após gerar esse feto ela o teria dado para doação. Esses dramas acontecem em todos os níveis, em todas as classes sociais, às vezes até disfarçado de um relacionamento. É preciso muita coragem para denunciar e mais coragem ainda para se expor. Então, a gente aplaude a atitude da Clara Castanha aqui e seguimos firme na luta contra a violência à mulher em qualquer circunstância. E lembrem-se, ao menor sinal de agressão, denuncie. E agora, para deixar o clima um pouco mais leve, pra gente começar a falar de bola e encerrar as fofocas de hoje, temos o prejuízo do adulto Ney. É isso mesmo, rapaziada. Lógico que se tratando de Neymar, né? O que pode ser visto como prejuízo para nós, para ele é como perder uma moeda de 50 centavos no troco do cafezinho na padaria ou descobrir fichas de um fliperama no bolso que já não vale mais nada. Enfim, o craque optou por entrar na ondas aí da NFT, sei lá como é que fala isso aí, do inglês Non-Fungible Token, token não fungível em português, que nada mais são que imagens digitais com valor supostamente agregado. Acontece que uma das NFTs adquiridas pelo craque da Celeste está valendo hoje apenas 87% do valor pago na época que o Ney a teria comprado, né? Tomara que a aposta do Tite em seu futebol para a Copa do Catar não seja um fiasco igual essa compra, né? Tá maluco, Ney? Um print da tela já resolvi esse BO aí. Precisa investir grana nisso não, meu filho. Meu Deus do céu. E com essa fofoca, encerramos o giro de fofoca sobre o mundo das subcelebridades mais amadas do Brasil. Agora, finalmente, é a hora da verdade. Vamos para mais uma rodada desse campeonato incrível, que bota qualquer Premier Leaguezinha aí pra mamar. Que tem o VAR mais rápido do mundo, onde a arbitragem não erra nunca. Agora, é hora de falarmos dele. O Campeonato Brasileiro. Vem com nós nessa resenha, quer dizer, vem só comigo mesmo, né? Vamos juntos destrinchar o certame mais disputado do mundo da bola. Comigo, Caio NFT. E esse é o Na Rodada na Arena. Ah, solta a vinheta aí.
Na Arena. A vinheta ficou lá atrás, velho. Agora vai ser essa. Habata itala, modola na ito.
E o primeiro jogo da rodada 14 aconteceu na sexta-feira, dia 24/6, com apenas um jogo, rapaziada. Esse jogo foi entre Internacional e Coxa, lá no Beira-Rio. Os gols do Colorado foram marcados pelo Tyson aos 19 minutos, por Edenilson aos 42 e por Alexandre aos 54 minutos. Parece que o Coxa não viu a cor da bola aí. Dentre os 14 chutes, apenas 4 foram direcionados ao gol. Já pro lado do Inter, dos 15 chutes, 8 foram a gol, rapaziada. Então eu acho que o Inter jogou bem melhor, o resultado não poderia ter sido diferente, né? Com essa vitória, o Inter pulou lá para quarto lugar, com 24 pontos aí, entrando de vez aí na briga pelo G4. Já o Coxa, né? Amarga aí a 16ª posição, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com apenas 15 pontos somados. E aí, rapaziada, a rodada 14 também teve jogos no sábado, 4 ao todo, né? O primeiro deles foi entre Atlético Paranaense 4 e Bragabum 2. Os gols do Furacão foram marcados por Eric aos 5 minutos, Luiz Manuel Orejuela aos 16, por Rômulo aos 23 e Hugo Moura aos 67 minutos. O Bragabu ainda diminuiu com Alejandro Barra aos 79 minutos e Lucas Evangelista aos 82, marcando um gol de pênalti, rapaziada. E os números dessa partida trazem algo muito interessante. Isso porque o Bragabu chutou 23 vezes, só que só acertou 6 no gol, né? Já o Atlético Paranaense chutou 10 e acertou os mesmos 6. Só que assim, o placar final mostra que o Atlético Paranaense foi muito mais bem sucedido nos seus chutes, né? Afinal, o jogo terminou 4-2. Eu não tinha dito, mas esse jogo teve mandante o Furacão, né? Jogou em seus domínios. E com essa vitória, o time lá do Paraná pulou para a terceira posição com 24 pontos. Já o Braga Boys está em 12º com 18 pontos somados. E sábado também foi o dia do Mengão reencontrar-se com a vitória. A vítima da vez foi o América Mineiro. Não tomando conhecimento, o Mengão foi lá e meteu 3 com Gabriel Barbosa, De Arrascaeta e Mário Sérgio Santos Costa. Nunca ouvi falar, ele marcou gol já nos acréscimos, dando números finais à partida. E novamente aqui os números mostram, né, uma certa dominância de quem ganhou o jogo. Afinal, o Rubro Negro chutou 23 vezes contra 15 do América Mineiro, sendo que dessas 23, 7 foram para o gol e dessas 15 do América Mineiro, apenas 5 foi destinados à meta, né? Com essa vitória, o time carioca assumiu ali a 9ª posição com 18 pontos somados. Já o América Mineiro está ali na zona de rebaixamento, é o 17º com 15 pontos somados até aqui. E no sábado também a gente teve o reencontro das duas equipes de São Paulo, Corinthians e Santos, que já tinham se enfrentado pela Copa do Brasil para o jogo de ida, onde o Corinthians simplesmente amassou o time da Vila, foi um sonoro 4-0. Inclusive essa goleada aí que o Corinthians aplicou em cima do Santos foi pauta lá de testa para a rede, segundo o Thiagão teve peixe frito no jogo de ida da Copa do Brasil. Mas falando desse jogo aqui, o Vitor Pereira resolveu poupar alguns dos seus jogadores, né? E o jogo acabou em 0-0. Ruim para as duas equipes, na minha opinião. Mas para o Corinthians, que jogou em seus domínios, né? E os números traduzem, né, o que foi o jogo. Afinal, foram só 9 chutes do Corinthians contra 7 do Santos. E assim, apenas um chute do Corinthians foi a gol. E do lado do Santos, apenas 2 chutes foram a gol. E mesmo com o empate, o Corinthians conseguiu manter a vice-liderança do campeonato ali com 26 pontos. Já o Santos aparece aqui em 7º com 19 pontos. E o último jogo de sábado foi entre Atlético Mineiro 3, Fortaleza 2. E vou falar que jogão de bola, hein? Isso porque o Atlético Mineiro surpreendeu com a virada. Fortaleza até os 29 minutos vinha ganhando de 2-0. Já o segundo tempo foi inteiro do Atlético, né? Com gols de Rubens aos 76, Hever aos 87 e Matheus Justa já nos acréscimos, nos 90 mais 6 lá, né? A gente bem sabe que o Justa é jogador do Fortaleza, então foi um gol contra. O Atlético Mineiro conseguiu essa virada simplesmente heróica. A gente teve um episódio parecido aí no jogo entre São Paulo e Palmeiras, né? Que foi no Morumbi, onde o Palmeiras conseguiu fazer 2 gols nos acréscimos, conseguindo arrancar os 3 pontos lá do Morumbi. E o Atlético Mineiro, jogando na sua casa, conseguiu reverter um placar desfavorável de 2-0. Que jogão de bola. E eu havia esquecido de comentar, mas os 2 gols do Fortaleza foram marcados pelo mesmo jogador, Romarinho, aos 3 minutos e Romarinho de novo aos 29 minutos. E com essa vitória, o Atlético Mineiro está em 5º no campeonato com 24 pontos somados. Já o Fortaleza, a gente bem sabe a situação do Fortinha, né? Está em último colocado, é o 20º com apenas 10 pontos. Que tristeza, porque vinha ganhando o jogo por 2-0, mas cedeu aí o empate e depois tomou a virada aí do Atlético Mineiro. Muito triste pro Fortinha. Torcemos para que ele saia dessa situação. E o primeiro jogo do domingo foi entre Avaí 2 e Palmeiras 2. Os gols do Avaí foram marcados por Bisoli aos 45 minutos de pênalti e Jean-Pierre aos 73 minutos. Já o Palmeiras marcou os seus gols com Gustavo Scarpa aos 47 também de pênalti e Rony aos 65. Esse resultado é surpreendente porque a gente espera, né, que o time mais badalado do Brasil sempre ganhe seus jogos, ainda mais contra equipes consideradas mais fracas, como é o caso do Avaí, né, gente? pelo menos no quesito chutes, o Palmeiras foi melhor que o Avaí. Foram 15 chutes que o Palmeiras deu e só 4 foi pro gol, né? Já o Avaí chutou 7 vezes e também acertou o gol 4 vezes. E mesmo jogando na ressacada, o Avaí não conseguiu bater o Verdão e acabou saindo com o empate de lá. Com esse empate, o Avaí soma 18 pontos e hoje está na 11ª posição. Já o Verdão, com esse empate, mantém ali o topo da tabela. É o líder com 29 pontos, com uma certa distância, uma certa folga do Corinthians, que é o segundo colocado, com 26 pontos. Então, esse empate não foi de todo ruim para o Palmeiras, afinal de contas, jogou fora de casa, não é verdade? E o que parecia ser mais um empate na rodada, não aconteceu, porque o Fluminense surpreendeu o Botafogo com o gol do Manuel aos 82 minutos, dando números finais à partida. Com essa vitória simples, mas muito importante, o Fluminense foi para sexto lugar com 21 pontos. Já o Fogão está em décimo com 18 pontos. O jogo foi no Nilton Santos, então o prejuízo foi grande para o Fogão. E agora chegou a hora de falar do jogo entre Goiás e Cuiabá, né? O Goiás conseguiu ganhar o jogo com o gol de Pedro Raul marcado aos 80 minutos. O Cuiabá ainda teve um jogador expulso aos 83, no caso Elan Impereu. E aí o Goiás conseguiu sair lá do estádio da Serrinha com os 3 pontos. E com esses 3 pontos a situação do Goiás melhora um pouquinho na tabela. Hoje ele é o 14º com 17 pontos. Já o Cuiabá, com mais essa derrota, né, amarga ali a 18ª posição. E junto ali com América Mineiro, Juventude e Fortaleza, compõem os 4 times que estão na zona do rebaixamento. E tivemos mais um empate na rodada no jogo entre Ceará 1 e Atlético Goianiense também 1. O Vozão saiu atrás, isso porque o Atlético Goianiense tinha marcado o gol com o Jorginho aos 26. Mas o Rainer, que também é jogador do Atlético Goianiense, com o gol contra, também deu um tento aí pro Vozão e o jogo acabou empatado lá na Arena Castelão. Pior pro Ceará, que jogou em casa, né? Mas fica também o gostinho amargo aí pro Atlético Goianiense, que saiu na frente e acabou acendendo o empate. E mesmo com a mesma pontuação, o Ceará é o 15º e o Atlético Goianiense é o 13º. E como eu disse, os mesmos têm a mesma pontuação, 17 pontos cada. E para mim, falar do jogo que encerra a 14ª rodada do Brasileirão é muito deprimente. Isso porque eu sou São Paulino e o São Paulo não conseguiu ganhar de um time lá da zona de rebaixamento e saiu do Morumbi com um 0-0 deprimente. E os números da partida dão conta que o São Paulo até teve uma certa dominância, mas que pecou na sua finalização. Afinal de contas, foram 29 chutes e apenas 9 deles foram para o gol. Já o Juventude chutou apenas 4 vezes e 2 desses chutes foi pro gol apenas, né? Então, justifica aí a posição do Juventude no campeonato. É um time fraco, né? Então fica o prejuízo aí de enfrentar uma equipe dessa em seus domínios e não conseguir a vitória. E com esse amargo empate, né, com gostinho de derrota, o São Paulo tá aí em 8º. Com 19 pontos. Já o Juventude, como eu disse anteriormente, compõe aí os 4 times da zona do rebaixamento. Estamos em 19º com apenas 11 pontos somados. Então é isso, galera. Esse foi mais um Na Rodada na Arena. Dessa vez só comigo apresentando. Tivemos aí um probleminha com o Pierre. Ele não pôde comparecer nas gravações. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu tô sozinho, então vai ser só uma pílula, né, do que a gente costuma ser. Aquele programa longo de 40 minutos. A gente vai se restringir aqui nos 20 minutinhos, 25 minutinhos. Até para não ficar muito longo também. Não ficar um monólogo aqui muito chato. Queria agradecer quem ouviu até aqui. Sigam a gente em todas as redes sociais, é a Na Arena Cast em todo lugar. Acompanhe a gente por perto, deixe seu comentário e sua curtida, que é muito importante pra gente. No mais é isso, até a próxima partida. Apito o árbitro, fim de jogo.